Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial. Aqui quem fala é o Léo, o seu host, e esse já é o episódio 79. E tem mais um capítulo ótimo de Boku no Hero pra conversar sobre, mas antes de tudo, vamos fazer só a listinha das redes sociais aqui, caso você ainda não saiba. Se você já souber, pode pular pra frente. Mas caso não, presta atenção. Vamos lá. Primeiro, nosso Twitter, @relatorioesp no Twitter. Vai lá e, segue lá. A gente posta as trivias, posta novidades do relatório em geral, novidades do mangá em geral, coisas assim. Então sempre tem conteúdo novo lá. Não deixem de seguir pra saber quando a gravação acontece, quando lança episódio novo editado, todas essas coisas. Também temos nossa Twitch. Se você tem interesse em acompanhar a gravação ao vivo, às sextas-feiras à noite, vai lá twitch.tv/relatorioespacial. Só seguir lá, bem tranquilo, se for mais fácil pra você, dá pra assistir em qualquer lugar. Se vocês quiserem participar do relatório mais ativamente, onde a gente lê mais o pessoal comentando e tal, não deixem de entrar no nosso Discord. Também é onde a comunidade é mais ativa. O link vocês acham no Twitter ou no sobre da Twitch também. É só entrar lá, tem diversas coisas, vários canais. Se você não conhece o Discord já, o servidor tem vários canais sobre várias coisas, a gente conversa o dia inteiro sobre coisas diversas, vários tópicos e mangás e tal, mas claro, bastante Boku no Hero, Chainsaw, e também tem a gravação do relatório, como eu falei, que acontece às sextas-feiras. Daí lá tem as instruções de como participar, vocês podem entrar e é onde a gente interage mais com o pessoal, então não deixem de entrar lá, é divertido, o pessoal acolhe bem. Também no Discord tem os relatórios sobre o anime, caso vocês queiram acompanhar, já que os animes estão acontecendo, ou quando os animes estiverem acontecendo. Agora tá tendo Boku no Hero e Chainsaw, a gente se junta no sábado, conversa sobre o anime e não é gravado, então se quiserem participar tem que ser lá pelo Discord. Temos o nosso Telegram também, se preferirem conhecer o pessoal da comunidade pelo Telegram, é só entrar lá. Tem o link também aí na descrição, nas plataformas, se você estiver escutando essa versão editada, é só entrar lá. E da mesma forma, conhecer o pessoal, e se for mais cômodo pra você, e conversar e tal. E por fim, temos o nosso Padrim. Se quiserem contribuir aí pra qualidade do relatório, ajudar a gente, é só entrar lá, tem todas as instruções, tem várias faixas de valores que dão retornos parecidos, digamos assim. Tem o cargo no Discord, que vocês ganham dependendo do valor. Tem o canal separado pra conversarem entre vocês e com a gente. A gente dá acesso ao backstage também, pra falar sobre coisas que nós estamos planejando antes, dar um feedback antecipado, tipo um beta, antes daí pro público geral. E, claro, os agradecimentos e afins. Mas daí, claro, se você planeja contribuir pelo Padrim, eu recomendo entrar no Discord pra receber esses benefícios e tal. E eu acho que é isso de anúncios, né? Tamo de volta aí, a gente parou uma semana. Eu tô de volta também, parei uma semana. Teve um episódio que eu pulei. Então é isso, hoje eu estou aqui acompanhado pelo Caio, pelo Marcos, pelo Nilson e pelo Mauri. Se quiserem dizer oi.
Oi, oi,
olá,
oi,
olá.
Gente. Olá, amigos, quanto tempo.
É, o Marcos aí que faz o seu retorno também, faz muito tempo.
Eu sentia muito a sua falta, Marcos. Bem-vindo de volta.
Obrigado, obrigado, amigo.
Oh.
Fofinho.
Vim fazer o papel do Cabral.
Quando é o Cabral, o retorno é diferente.
Não, o Cabral essa semana ele não está aqui, mas ele tem um crédito comigo essa semana porque ele fez algo de útil.
Ok, justo, justo.
Não, eu queria começar falando, inclusive, que... Cara, o Marcos sabe o que, é que eu vou falar e fica... É inacreditável. Só queria deixar isso...
Fazendo o papel dele, mano.
Mas o Cabral, ele está no Japão. Esse mês, o Cabral foi pro Japão. E ele tá atrás de muita coisa de My Hero Academia que a gente não tinha acesso até então, né? Ele comprou os volumes do filme, ele comprou o panfleto da exposição de My Hero Academia que teve, que tem até as artes coloridas que nunca saíram, que tem aquela do Oyama lá com o olho. É, quem já viu essa arte sabe de qual eu tô falando. E aí ele mandou um negócio pra gente que, cara, eu fiquei revoltado de não saber disso até hoje, porque eu julgava o Horikoshi até hoje, por causa do primeiro filme. Pra quem não sabe, esses volumes de filme, quando sai esses filmes no Japão, geralmente eles dão um volume especial pro filme, né? E aí vem coisas, tipo, vem concept art do autor, que geralmente é o próprio autor que faz os concepts dos vilões ou dos personagens dos filmes e tal. E o Horikoshi, ele também, em cada um desses volumes, ele coloca uma mini historinha, assim. Ele bota um mini capítulo relacionado ao filme. E o primeiro filme, né, ele fala da juventude do All Might, de quando o All Might foi pro Estados Unidos. E aí tem o capítulo especial do filme que mostra a Nana, tipo, no começo de uma luta contra o All For One, ela fazendo, apontando pro All Might, falando que ele é o próximo, e e falando pro Gran Torino cuidar dele e tal. E termina essa história, essa mini história com o All Might indo pros Estados Unidos, né? Chama All Might Origin, um negócio assim, o volume é o capítulo zero, e eu acho que é o volume zero também, se eu não me engano. Só que aí eu sempre fiquei meio revoltado com isso. Eu ficava tipo, cara, tu não coloca um negócio tão importante desse num volume de filme, né? Quero ver o passado do All Might num volume de filme. Eu quero ver isso dentro da história. E isso sempre me deixou assim, sabe? Tipo, cara, por que o Horikoshi fez isso? Eu queria ver, muito tempo a gente até conversava de que, ah, será que ele vai colocar isso na história mesmo e tal? Só que aí o Cabral, lendo o volume, ele disse que antes do capítulo extra, antes desse capítulo extra do All Might, o Horikoshi tem uma fala que o Horikoshi fala, a tradução dele. Agora começa o capítulo especial, mas é mais como se fosse uma prévia de algo que pretendo desenhar eventualmente.
Flashback dos portadores, flashback dos portadores, flashback dos portadores, flashback dos portadores.
Julgamos mal. Eu julguei, no caso, não sei se... Julguei mal o Horikoshi. Mas tá aí, né? É uma... É assim, né? Ele falou isso em 2018, aí isso é só pra ver como o tempo na cabeça do mangaka, ele passa diferente, né? Tem muito tempo isso já, e até hoje a gente não teve esse flashback, mas, cara, tá aí. Eu acho que isso, putz, confirma bastante, né, as nossas suspeitas de ter um flashback maior dos portadores, porque é algo que parece que ele quer muito desenhar desde sempre, né?
E é aquilo, né? A gente acertando umas coisas ou outras nos capítulos, acertando sobre o flashback dos portadores, Cabral no Japão, tirem suas próprias conclusões das coincidências que tem nessa vida. Talvez a gente acerte tudo nesse capítulo também, o cara tá lá na casa do Horikoshi.
verdade.
Essa teoria ganha cada dia mais força, né? Essa teoria do zap do correio tá cada dia mais forte.
Cara, pra mim a fala perfeita sobre isso é o que o Caio falou, que não é possível que nós estávamos trabalhando todo esse tempo sem essa informação. A gente já era os malucos do flashback dos portadores, e agora a gente tem quase uma confirmação por causa da própria fala do Horikoshi.
Os malucos reconhecidos pelo Horikoshi.
Exatamente.
Podemos dormir tranquilos essa noite.
Podemos ler tranquilamente essa história daqui pra frente sem medo nenhum.
Ou não, vai que ele mudou a cabeça dele aí também, ele fala, não vou fazer nada.
Não mudou.
Eu tô querendo temperar expectativas aqui, meu amigo.
Amigão, você me mandou isso daí, eu instantaneamente não tem mais como eu não ter expectativa sobre isso. Não existe essa chance mais.
Pior que eu também tô assim, não tem como.
Começamos com boas notícias, obrigado Cabral. Salve pro Cabral. Falar sobre o capítulo 375, intitulado Bagunça. A gente começa do flashback, né? Um pouquinho antes do final do último aqui, pelo que a gente vê depois em contexto. Eu gostaria de falar uma coisa, antes de a gente começar. Se acontecer alguma coisa com o Uraraka, eu jamais vou perdoar o Correi. Por isso, a orelha da Jiro, tudo bem, mano. Morte do Endeavor, tudo bem, mano. Mas se é o Uraraka, nossa...
Agora eu que não vou perdoar você. Como assim? Orelha da Jiro, tudo bem?
Que é favoritismo, porra.
Ah, pelo amor de Deus.
Achei pesado, isso é verdade. O Mauro levantou um ponto interessante. Eu tô de luto pela Jiro até hoje.
A Uraraka tá na frente do All for One.
Uraraka vai perder um braço aí também, nunca vai conseguir desativar a individualidade, eu quero ver.
Nossa, meu Deus do céu, não fala isso.
Nossa, vai deixar a galera pra sempre flutuando, imagina, mano.
Entendamos que o correspondente da Jiro perdeu uma orelha, o Uraraka perdeu um dedo, perdeu uma mão, talvez, se a gente for um pouco mais longe. E ela tá na frente do cara que tirou a orelha da Jiro. Não quero ser esse cara também, não vou ser eu que vou falar que o Uraraka vai perder um dedo, mas assim, visto a situação que ela se encontra, não duvido mais de nada nesse mangá.
Não, tá tudo bem, ela pode voar, velho. A Jiro precisava do Tokoyami lá.
Cara, eu vou te falar uma coisa, aproveitando que você tocou nisso aí, tem muita coisa nesse mangá que eu não entendo mais, viu? Eu tô totalmente...
Como assim?
cara, o que acontece nesse capítulo aqui, e, tipo, os possíveis desdobramentos disso, eu tô...
Esse aqui foi um... Esse aqui foi spicy, né? Eu não sei, mano, também. Não esperava.
Não, e eu queria fazer a denúncia de novo que tudo isso aqui tá acontecendo porque a gente pegou a timeline errada desde que o Caio falou que o Correio não ia dropar a toga lá em Gunga. Isso aí sempre vai. Ele falou isso com toda a certeza do mundo.
Não vem com essa não. Não me bota nisso aí não.
É verdade, a gente foi jogado.
Ele falou, não, porque o Correio não vai jogar a toga ali porque senão acabou tudo e tal. Ele fez exatamente isso. Se tem um culpado, vocês sabem quem é. É só isso que eu quero deixar aqui.
Ele falou isso, capítulo seguinte, Efeito Borboleta é o nome.
Mas é, então a gente começa nesse flashback aqui, voltamos à ilha, faz um tempo que a gente não vê a ilha. E começa com essa cena delas lutando contra a Toga, tem a Tsuyu aqui em toda sua glória. Nossa, quando é que foi a última vez que a gente viu elas, mano? Foi lá? Quando o Deku saiu, mano? Meu Deus. Faz um ano já. A gente começa a ver o plano deles, né? Como é que eles querem lidar com a Toga. Porque a gente sabe que ela tem a técnica de desaparecer, né? Tem o sangue. Então tem que lidar com tudo isso. A gente começa a ver essa tática de colocar pelo menos 4 heróis em cima dela o tempo todo. A gente vê isso ali no quadro logo depois. Que tem 4 no frame, né? Junto com o Toga. Pra ajudar aí. E faz sentido, né? Nossa, como que ela faz isso? É além de mim também. Mano.
É muito interessante que eles criaram uma estratégia pra algo que a gente já se questionava também. Tipo, como lidar com isso especificamente da Toga de camuflagem, entre aspas. Que ela... E é bem auto-explicativo, assim. Faz mais sentido que o Araraka explica.
É um negócio simples, mano. A gente aprende jogando videogame, mano. Não vai sozinho. Você vai sozinho, dá o um versus um, você vai perder, mano. Se a pessoa consegue fazer um negócio desse. Então... É que parece tão óbvio agora. Tipo, claro, então você tem 4 olhos na pessoa. Nem... Faz sentido. Então parece que eles têm a situação controlada, mas a gente é colocado no meio da bagunça, entre aspas. E daí já vê o Gangorok aqui fazendo a boa, batendo no Noma ali, solando, o maior de todos.
É, e só voltando um pouco disso aí da Toga, cara, eu quero muito ver como ela desenvolveu isso, viu? Ela diz, né, em My Villain Academia, que é porque ela fugia muito da polícia, ela ficou muito tempo fugindo da polícia dos heróis, e por isso ela desenvolveu isso de passar despercebida e não ser vista. E eu acho que tem um potencial legal pra ir, velho. Pra mostrar mais da Toga, sabe? Como ela ficou sobrevivendo esse tempo e tal. É, que os personagens da Liga são sempre muito interessantes. Então, quanto mais mostrar deles, pra mim, melhor.
É, e como o capítulo mostra, tá sendo o advento aí da forma completamente vilã dela agora, né? Que passou todas essas coisas. Que é esse... Que combinando esse desenvolvimento... Meio que tá sendo... O que tá acontecendo com a liga toda, né? Que tá mostrando esse ápice do vilanismo deles e tal. A ponto da Toga... A gente vai chegar nisso, né? Dela tá mais calma, mais tática e tal. Não tá só na loucura, aleatoriedade que ela tem sido até agora. Então parece que a gente vê uma situação boa, né? O capítulo começa mais ou menos... Parece que eles estão em situação controlada. Tem menos gnomos já. Eles estão focando mais gente nos vilões mais fortes. Né, no Near High End e na Toga. E que a missão deles é manter eles lá. Não dá pra deixar eles... Não dá pra tirar eles de lá. Que daí ela começa a pensar... Pô, eles sabiam do sangue, né? E daí eu gosto que muda pra perspectiva dela. A gente vê o processo tático dela aqui, né? Pela primeira vez. Toda essa dedução ao mesmo tempo que tem a narração de... Não sei como é que eu coloco isso. Desse ponto que ela chegou. Então a gente vê detalhes importantes aqui. Fala que ela vai... Que ela consegue virar o Twice por 30 ou 40 minutos. Meu Deus.
É muito tempo. Quando a gente para pra pensar que tudo isso da guerra... Tá tudo tipo, sei lá, do Bakugou morto até agora passam, sei lá, 10 minutos, nem isso. E daí teve Bakugou, teve Deku chegando, teve Kurogiri sendo solto, teve Shoji versus Spinner, teve muita coisa. As coisas nessa guerra estão acontecendo muito rápido. Então 40 minutos é muito tempo quando a gente para colocar em quanto tempo mais ou menos acontecia as coisas nessa guerra, né?
É muito tempo, mano.
E acho que não só isso, mas em quanto tempo o Twice é capaz de impactar uma luta, né? O Twice é um cara que ele impacta uma luta, uma batalha, começa muito rápido, né? Ele precisa de 5 minutos pra virar um campo de batalha, por exemplo.
É, que nem ela mesma faz nesse capítulo.
É, então, eu acho que isso coloca um problema muito grande no arco, porque a Toga, ela só vai parar se ela for parada, sabe? Eu achava que o Horikoshi ia limitar um pouco, mas isso é exatamente por causa dessa quantidade de sangue, sabe? Eu achei que a Toga vai conseguir virar o Twice só por alguns minutos, fazer um Twice, ter o Sad Man's Parade, e aí quando ela desvira o Twice. Se derrotarem todos, se destruírem todos os Twice, não vai ter mais Twice nunca mais, sabe? Eu achava que ia ser assim, mas cara, do jeito que ele colocou aqui, enquanto não parar a toga, não vai parar de ter Twice, né?
Não, eu ia falar, tipo, se, por exemplo, é um exemplo, se matarem a toga, tipo, matar a toga original, todos os Twice, eles viram meleca ou eles continuam e foda-se?
A gente já... Ah, é porque você não tava, né? Mas a gente já teve essa conversa, tipo... Isso nunca teve uma resposta categórica do Horikoshi, tipo, é assim. Mas eu acho que todo ponto da individualidade do Twice é não, tipo, não ter isso de ser meio vampiro, assim, você matar o original e aí todos se desfazerem, sabe?
É, eu não digo nem pelo Twice, eu digo pela toga, no sentido de, tipo, se ela usar a quirk da Orará em algum... E ela voltar 100% ao normal ou ela morrer, a pessoa vai continuar flutuando?
Eternamente? É, não sei.
É, que a quirk da Uraraka é um negócio que parece que é meio que um, né, uma condição que você aplica em alguém, né? Sim, faz sentido a dúvida.
É, tipo, no sentido de, tipo assim, ela criou um clone do Twice. Daí se ela morrer, a quirk continua funcionando ou não, sabe? Essa é mais no sentido da toga mesmo. Tipo, eu fiquei me perguntando isso por causa desse limite.
Mas continua, tipo, o negócio do Twice, você cria realmente clones independentes, mano. Esse é todo o grande problema da individualidade dele lá no começo, que os clones eram tão independentes que eles começaram a se questionar quem era o verdadeiro.
O problema é que é mais a quirk do Twice do que da toga, né? Pode crer.
É, a toga, ela... Tem uns bugs que você pode imaginar, mas por causa do Twice não vai aplicar, né? Porque no momento que ela criou um Twice, acabou. Porque já existe um Twice independente que vai usar o Quirk à vontade, né?
Nossa, é muito louco isso, mano. Pensar que isso tá acontecendo. É que vocês falaram no começo ainda, tô meio incrédulo também.
Eu quero um pouco entender isso. Eu acho que o Horikoshi, ele vai explicar. Mas eu quero entender se a Toga, ela bebeu sangue, ela fez clones do Twice. Ou se ela fez clones dela mesma virado Twice.
Tem isso. Eu também fiquei pensando que talvez, tipo, quanto mais maior Sedman's Parade, talvez essa coisa do tempo fique menor, simplesmente porque ela tá se dividindo tanto. Em vez de ser 30, 40 minutos, daí entra naquilo que você falou, que ela não vai ter muito tempo porque ela tá fazendo muitos.
É, não sei. É que o Twice é muito forte, velho. Enquanto existir um clone dele ali, esse clone faz outros 1 milhão de clones. Tipo, é uma situação que tá muito, muito tensa, galera.
É, eu acho, só completando o que você falou, Maurinho. Eu estou imaginando que ela tá criando Twice. É porque eu imagino que criar o Jin ajuda no fato de criar outros. Porque o Twice se conhece melhor do que a Toga conhece o Twice, né? Então, criar clones, eu acho que ele criaria mais rapidamente dele mesmo do que uma Toga, clone Toga, né? Mas, assim, especulação, né? É, não tem como saber com certeza.
É, eu me pergunto como isso se aplica, tipo... É, ou como... O quão controle ela tem disso, se, tipo... Porque meio que os vários Twices, eles tinham a... Eles eram o Ojimbu Baigawara, né? Eles eram só esses clones independentes. Não dá pra saber se vão ser clones, vão ser togas, vão ser Himikotogas ou se vão ser Jins. Que nem o Mario falou, eu acho que ele tem que explicar.
É, mas é que a individualidade... É, ele vai ter que mostrar de algum jeito. Porque individualidade dá pra fazer os dois, né? Então.
É, então. Tipo, acho que ambos... Se ele fala assim, esses clones não são otuais, são várias togas, faz sentido. E se ele falar, esses clones são otuais, também faz sentido, sabe?
Da forma que foi colocado, o ódio tá pro Hawks, assim, acima de tudo. Então você pode aplicar isso tanto pro Twice quanto pra Toga. Então acho que facilita também.
Eu ia falar isso, de tipo, como tem aquele outro Twice lá que fala Hawks no último capítulo, não dá pra saber o que que é, porque a Toga nesse capítulo fala, quero matar os heróis, principalmente o Hawks, então eu acho que a gente só vai saber ou quando algum Twice falar mais, ou se ele explicar, ou vai ficar nessa de a gente não saber direito nesse sentido, assim.
Eu acho que tem chance daquele, isso aí que você falou agora até me fez pensar numa coisa, eu acho que tem chance de ser o Twice mesmo, que sai falando Hawks daquele jeito, é exatamente porque a gente vê nesse capítulo que a Toga, a gente sabe que a Toga verdadeira tá em Gunga, exatamente porque ela tá com o óculos da Tsuyu na mão, né? Que você até achou que a Tsuyu ia morrer por causa disso. É, não, essa página aqui eu acho que ela tem duas coisas bem legais, que é primeiro essa narração, eu acho essa narração absurda do é do Horikoshi, ele acerta bastante quando ele coloca esse narrador neutro, né, pra passar alguma dessas coisas, e eu gostei muito disso, de realmente, se você para pra pensar, até hoje a Toga, ela nunca foi vilã, assim, né, tipo, não pelo menos que a gente viu, no sentido de querer fazer, contribuir com a Liga, assim, pra... Ela sempre fica ali na dela, fica querendo ver o Deku e o Chaco e tal, mas ela nunca pensou de formas de matar os heróis, igual ela começa a pensar nesse capítulo, né? Tipo,
na minha visão, vou elaborar, mas a Toga e o Dabi, eles são similares em algumas coisas, por isso até que eles são introduzidos juntos, de que eles são sim parte da Liga, só que eles têm muito esse objetivo pessoal deles, essa coisa muito mais pessoal. Porque o Dabi, por exemplo, tem todo o rolê do Endeavor e da família e tal, e a Toga tem esse rolê do amor dela e de ir atrás das pessoas que ela ama. Porque você tinha, por exemplo, o Esquadrão de Vanguarda lá no arco do treinamento. Você tinha o Muscular Malucão querendo bater em todo mundo. Tinha toda a rapaziada. Daí o Dabi vai falar com o Shoto. Daí a Toga vê o Midoriya e fica apaixonada, sabe? Eu acho que ela tem esse negócio de ser meio pessoal e de ter essa coisa pessoal. Que nem você falou agora. Ela tá falando, eu quero acabar com os heróis. Eu acho legal, porque... Eu acho que dá pra ter uma discussão sobre até onde isso... define em sentido de o perdão da Toga, sabe? Dela ser uma vilã completa, que nem ele descreve nesse capítulo. Mas eu acho legal como ele coloca... Ele dá os motivos, sabe? O porquê que ela tá... Por que que isso aconteceu com ela, sabe?
E é muito interessante isso que você fala, completando um pouquinho, que ela corre atrás dessas duas coisas e ela recebe a resposta que faz ela ser o que ela tá aí agora, né? Como a vilã. Então é muito... legal isso, como o Chaco e o Deku complementam também essa forma, né, que ela se encontrou agora em prol da Liga, que é justamente o que você falou. E faz muito sentido isso do Dabi e da Toga também, eu acho, assim, eu gosto de pensar que nem você. Eles meio que têm uma resolução juntos, né, antes de ter o início da guerra com a casa lá, e é o Dabi que vai lá até ela também. Então acho que dá pra traçar, assim, eles como uma dupla nesse sentido que você tentou trazer.
E eu falei, e ela ainda é muito pessoal, né, ela quer matar o Rox porque o Rox matou o Jin, sabe, mas que... Nesse sentido que o Mario falou, dela... Que o narrador fala que ela é uma vilã agora, sabe? Ela tá agindo como uma vilã. Ela tá agindo... Ela diz o que o All For One diz, sabe? Eu vou apostar no Spinner porque eu quero matar o Rox, então vou ter o plano meu, vou agir pensando e não vou... Ah, eu quero lutar com a Araraka porque eu quero saber mais dela, eu quero... O Taco Deku, porque eu gosto dele ensanguentado, sabe? Tipo...
Porque entra no próximo ponto, que a gente vai chegar mais pra frente, que é o objetivo principal dela como vilã, né? Que é a coisa da vida. E como ela quer que o normal dela também seja uma coisa que ela possa exercer, né?
Eu acho que a Toga... Não, é que eu acho que chegou num ponto... É que a gente nunca entendeu muito bem a Toga, né? É muito engraçado isso, porque ela passa muita parte de Boku no Hero... Muita gente tendo uma visão diferente dela. Putz, eu acho que esses últimos capítulos, principalmente esse último arco, esse arco de agora, no caso, eles acrescentam muito a personagem. Eu acho que a Toga, no fim de tudo, eu sinto que ela tá buscando simplesmente compreensão, mano. Eu acho que ela simplesmente queria ser compreendida. Quando você tem até o isso é, eu sempre vou falar o quão genial isso é. Quando você tem até o sensor de perigo corroborando isso, sabe? Quer dizer que ela realmente não estava falando mentira. Quando ela atacava os outros, porque ela queria o sangue, queria se transformar nas pessoas, na perspectiva dela, ela realmente estava fazendo algo que na cabeça dela não é ruim. Então eu acho que é isso, sabe? Ela procurou ela procurou ser entendida pelo Deku e pelo Ochako, não foi, e aí eu acho que agora ela simplesmente assumiu esse papel de vilã dela. Ela falou, já que isso não aconteceu, é isso. Infelizmente.
Então, esse flashback que tem, esses dois flashbacks, eles são importantes, que a hostilidade e a raiva de quando o Twice morre, né? Que é aquela cena da mão do Mac atrás dela. E a cena de baixo é a reação dela quando o Deku fala assim, eu nunca machucaria quem eu amo. E daí ela entende, tipo, putz, entendi o que você quer me dizer, sabe? Que ela não sendo aceita, sabe? Porque, querendo ou não, e daí eu acho que isso vai ser a discussão, provavelmente a discussão final da personagem, é assim que ela vê o amor. O que é meio estranho, mas, tipo, é o que a página diz, né? Mas ela se sente fora, ela se sente tirada, sabe? Ela se sente completamente fora, e daí é quase um... E é engraçado pensar isso, porque era uma vilã apresentada há 300 capítulos. É quase um arco de corrupção da Toga, sabe? É o arco de vilão da Toga, que já é uma vilã há 300 capítulos, sabe? Mas é ela, lentamente, desde a morte do Twice, ela entrando nesse poço e ficando pior e pior e pior e pior. E daí você tem esse momento no começo dessa guerra, que ela tenta... Ela finalmente consegue falar com a Uraraki, com o Midoriya. E é nítido naquele capítulo, que é o capítulo 348, que quando o Midoriya fala isso pra ela, ela vira outra pessoa. Ela fala, tá bom então. Então se vai ser assim, eu vou assumir esse meu lado, sabe?
É muito importante como a morte do Twice é essencial pra ela entender que os heróis também... cruzam essa linha, sabe? Como foi o caso do Hal. Então acho que bota muito ela nessa posição de desequilíbrio mesmo. Ela tem que escolher um lado pra ficar realmente, sabe? Não ficar só na dela. E ela escolheu o Furan, sabe? Então...
E agora que eu pensei, eu tava vendo uma página do capítulo que tem aquele rolê do sensor de perigo não apitar com ela, né? E logo depois que o Midoriya fala isso, que tem esse flashback desse capítulo, a página seguinte é a Toga indo pra cima dele e o sensor de perigo ativando, sabe?
Exato, que aí é quando ela se resolveu e falou, não, agora eu... Isso é genial, inclusive. Teve muita gente que nem pegou isso. Eu lembro da gente falar bastante na época do relatório desse capítulo, mas tem muita gente que nem pegou essa sutilidade que o Correio colocou, né? Que é na hora que ela tem a resposta dela, o sensor começa a apitar. Eu acho que com as informações que nós temos, que assim, as informações que os personagens têm, no caso o Chaco e o Deku, eles conseguem chegar a essa conclusão de que, cara, a Toga, ela não tá fazendo as coisas simplesmente porque ela é uma maluca e quer matar as pessoas. Ela realmente tem uma perspectiva muito diferente, né, de vida. É muito doido isso, cara. É muito doido você pensar que as individualidades, elas afetam a forma em que as pessoas veem o mundo, né? Dentro de My Hero Academia. É muito maluco isso.
A Toga é uma personagem que ela tá crescendo muito em mim nessa guerra. Porque eu admito que há 4, 3 anos atrás eu não era o maior fã dela. Mas eu tô gostando muito. Não, é porque eu gostava dela. Só que comparado com o Shigaraki... Gostar mais de Shigaraki. É isso mesmo, fãs da Toga.
Mas ele defende o ponto dele, ele não fica dando porém. Tá certo.
Mas a Toga é uma personagem que tá crescendo muito em mim. Eu adoro essa ideia dele mostrar que ela entende amor de uma maneira diferente. E é por isso que a fala que a Uraraka diz mais pra frente nesse capítulo é tão importante, sabe? Que não é sobre muito o que muita gente pode pensar, que é tipo, ai, vamos falar sobre o Deku e olha como o Deku... Não, é sobre, tipo, é a Uraraka tentando entender como a Toga vive, como a Toga funciona, como a Toga é estruturada como ser humano, porque a Toga, desde a primeira... O primeiro momento que ela percebe a individualidade que a gente tem, ela criancinha chupando sangue de passarinho, sabe? A estrutura dela como ser humano ter sido excluída por amar diferente das outras pessoas, sabe? Então eu acho muito legal o trabalho que essa personagem tá tendo. Pra mim é muito triste ver ela se corrompendo e indo e virando uma vilã completa. E eu sinto que é algo que tá acontecendo um pouco, não de ser um vilão completo, mas tá tendo essa ruína da liga nesse arco. Teve o Spinner. É muito triste.
Essa ação do Chaco até deixa a gente com os olhos meio brilhando assim, justamente por isso, porque é uma consideração que ela tem pela Toga pra falar isso, né? Então é muito foda. É uma ação de uma heroína mesmo.
Mas eu acho que faz muito sentido, porque eu concordo 100% com o que você falou, Mar, mas eu penso assim que o Horikoshi, ele nunca quis criar a Liga como um grupo pra ser salvo, sabe? Não que eles não mereçam, não tô dizendo isso, mas assim, eu acho que ele sempre criou a Liga pra ser um símbolo, entendeu? Pessoas que são símbolos, que tal, pra que, assim, a gente não sabe o que vai acontecer com a Toga, se ela vai ser presa, morta, o que, que a gente vai conseguir chegar nela. Mas eu acho que a ideia no final é que a Uraraka, o Deku e mesmo heróis profissionais, eles cheguem a uma conclusão de nós não queremos que futuras Togas existam. Entendeu? É que, infelizmente, talvez a Toga a gente perca porque não deu, né? A gente tá num ponto em que é sem volta, por assim dizer. Mas que não existam mais Togas, que não existam mais Spinners, que não existam mais Shigarakis mesmo, né? Então eu acho que, como você falou, é triste ver a Liga se corrompendo ao ponto de estar num caminho sem volta, né? Mas eu acho que faz muito sentido com o que o Horikoshi quis escrever com ele, entendeu? Como a parte que, de fato, na sociedade que ele criou, infelizmente tem gente que tá passando por isso e que não tem como ser resgatada mais. sabe? Não tem como voltar mais, mas a gente tem que lutar, os heróis aí tem que lutar pra que depois não existam ou que tenham o menos possível, né? Melhor dizendo, né? Pra não ser mundo idealista, né? Dentro do Boku, de Boku no Hero, né? Mas eu acho que faz muito sentido isso que você falou e é triste mesmo, também gosto muito da Toga, mas eu acho que faz sentido que ela vá mudar tanto a perspectiva da Uraraka, talvez o próprio Deku também no futuro.
E isso que você fala, Caio, tipo, é interessante porque toda essa repressão que cada um tem de formas, né, específicas e atualmente eles estão nesse patamar da história que realmente são símbolos, só é possível porque chegou um ponto de ter tanta repressão neles que a união deles como grupo de vilões é justamente por isso, sabe? Pra mudar isso, né? De um jeito que, né, a gente pode falar aqui por horas, porque também tem muita coisa que tem pra se discutir, a forma como eles agem, mas a gente entender o ponto deles também, acho que isso é muito importante sobre esses personagens, e é bom porque você simpatiza muito com eles, sabe? Eles são personagens que evoluem ao longo da história de um jeito muito natural, justamente por serem vilões, e é o que fortalece cada vez mais o elo entre eles. É uma coisa que o Spine até fala pra Toga antes dela descer do Máquina, outra guerra, com a cena que eu gosto muito, sabe? Tipo, a gente abandona é ninguém aqui, com cada um com um motivo muito específico de tá, a gente é vilão mesmo, mas é importante que você volte aqui também depois, sabe? Ela meio que tem um entendimento disso na época, acho que isso tá até hoje com eles, né, como grupo.
Eu gosto que todos eles são personagens complexos, velho. Tipo, eu amava o Twice, tipo, eu amo o Twice como personagem até hoje, eu acho que é um dos melhores que o Correia conseguiu criar aqui dentro da história, sabe? Eu acho que ele contribui pra tudo. Eu acho que o personagem, ele funciona em todos os níveis. Eu acho que ele é um personagem carismático. Eu acho que ele é um personagem que te faz. Eu acho que muito disso que a gente sente da Liga, a gente sente esse carisma que eles têm e a gente gosta deles. Eu sinto que muito parte do Twice. Eu acho dele ser um alívio cômico, dele ter uma história mais em como ele interage com todos os outros personagens da Liga. E eu gosto que é isso. O Horikoshi, ele não foge, velho, de fazer os personagens serem vilões. De fato, sabe? É lógico que eles passaram por tudo isso, é lógico que eles têm pontos específicos em que eles estão certos, sabe? E que a sociedade, ela tem que se moldar, chegar nessas pessoas, né? Eu acho que muito do que acontece com a Eri depois do arco do Overhaul é isso, que o Correio, ele traz essa discussão do que é esse salvar. O Hawks, no fim de tudo, ele não conseguiu foi salvar o Twice, né? Mais do que matar, ele não conseguiu salvar o Twice, porque o Twice... O Twice, ele era um personagem tão desacreditado no sistema que aquelas palavras que o Hawks fala pra ele não significam nada, sabe? Tipo, você tá falando aí que eu vou ser preso, pagar pelo que eu fiz e vou ser... e eu posso viver e conseguir ter uma vida normal. Você sabe que isso não vai acontecer, sabe? Não é assim que funciona, tipo... Dá muito a entender que nessa sociedade, tipo, quem é vilão, eles tratam como vilão mesmo, trancam e é isso aí, sabe? Tipo... Não tem muito essa ideia de reabilitação, né? De recolocar a pessoa na sociedade de novo pra que ela possa ter uma vida ali.
Então, o flashback do Twice no My Villain, ele é muito sobre isso. Que ele fala, que o policial fala pra ele assim, você ainda pode mudar, você sempre pode recomeçar a sua vida. E o Twice fala, não. E tem aquela cena muito... Essa cena é muito triste. Na rua, conversando com ele mesmo, fumando. Daí o clone dele fala pra ele assim, onde você acha que eu errei? E daí ele responde, quando eu e você nascemos sem sorte, sabe?
Perfeito, essa aí é a melhor página desse mangá. Fácil. Eu sempre falo, é a melhor página desse mangá. Essa página.
E a Liga é isso, sabe? Tipo, putz. E Boku no Hero é legal, o Barbosa falou aqui no chat. Como, por exemplo, tem o Gentle, que é uma pessoa que ele fez coisas ruins quando ele era mais novo, ele virou um vilão. E daí você vê que no final ele começa a mudar a vida dele, sabe? E é muito foda, é muito forte.
É perfeito, é o comentário do policial gorila, do Gori. Ele fala exatamente isso, fala, cara, ainda bem que a gente te parou num ponto em que tem volta, né? Porque esses vilões, a gente tem que lembrar que Toga, Dabi, Twice, eles já eram vilões antes. Eles já tinham feito coisas antes, tipo... O Horikoshi, ele deixa muito claro isso nesse próprio flashback que você falou do Twice. Twice, ele não mente, fala. Ele não coloca o Twice como um personagem bonzinho, que nunca fez nada de errado. Não, ele tem uma página, inclusive, que mostra um tantão de clone com ele roubando um tanto de coisa e saindo correndo, aquele tanto de clone roubando, sabe? Tipo, eles fizeram coisas muito erradas, sabe? Tipo, eles foram se afundando cada vez mais nisso. E era o caminho que o Gentle iria, né? Se o Deku não para ele naquele momento.
Isso que você fala é muito interessante, porque a gente vê como tem níveis, e você vai subindo muito nível, assim, como o caso do Twice, agora que o Mauri falou, chega um ponto que realmente, né, fica muito mais difícil pra você ter essa reinserção. E esse flashback é muito legal, porque você falou agora, Marcos, eu lembrei de uma frase do Gira. É muito mais comum do que parece ter gente como o Twice. Então acho que se reflete no mundo de Boku no Hero como um todo, sabe? Tem que ir pra essas pessoas, realmente, que ninguém vê, né?
É, o Giran, o que o Giran fala pro Twice é muito bom. O Twice, ele fala assim, o que eu devo fazer? Daí o Giran fala, você tem que virar uma pessoa confiável. Ah, pra quem? Pros seus amigos, sabe? Daí ele introduz o Twice pra Liga e tal. Mas é isso que é o negócio da Liga, de tipo, de como eles são todas pessoas, alguns um pouco menos, mas todos eles são pessoas que não foram salvas. Eles são a Eric deu errado, sabe? Eles são pessoas que eles sofreram muito, tipo, e não tiveram. Por exemplo, se o Toya, ao invés de ter sido resgatado pelo All for One naquela floresta, tivesse sido resgatado por uma rapaziada que tivesse feito um show pra ele, talvez ele não seria o que ele é hoje, sabe?
Não, eu não digo nem só isso, velho. Se ele tivesse voltado pra casa e não tivesse encontrado um maluco no prono no irmão dele, talvez ele não teria virado o W, né?
Provavelmente só de voltar pra casa isso já teria afetado o Endeavor, por exemplo, e teria mudado talvez a forma do Endeavor de agir, né? Claro que é tudo em si, né? Mas é bem isso mesmo, né? É como essas pessoas não foram salvas a tempo, né? Como a sociedade não... Eu não diria nem ser salvas a tempo, eu diria como a sociedade não se importou em salvar elas. Porque em alguns casos, né? Por exemplo, acho que a Toga, pra mim, pelo menos, ela é o exemplo supremo disso. É uma questão que a sociedade não quer salvar ela. A sociedade não acha que ela pode ser salva. A sociedade acha que ela tem que mudar por si só. Que ela tem que se salvar.
Sabe a maior ironia disso tudo? É que é uma sociedade que é lotada de herói, velho. Tu tem herói máquina de lavar, velho. Isso é a maior... Eu acho que essa é a maior crítica do Horikoshi de todas, assim. Tipo, caralho, tem tanta gente e vocês não fazem a parada que tem que ser feita, né, velho?
Que essas pessoas mais marginalizadas, literalmente, elas não têm salva, elas não são salvas. É aquela cena do Shigaraki, depois de matar a família, andando na rua e todo mundo virando o olho pra ele, sabe?
É, então, eu acho que eu ia até falar isso do Shigaraki. Muita gente fica se perguntando, ah, mas como o Shigaraki se encaixa nisso? O All for One, ele forma... Eu sempre vou bater nessa tecla. O All for One, ele tem, sim, muita culpa de como o Shigaraki é. Inclusive, se confirmar que foi ele que deu o DK, porra, ele tem culpa pra caralho. Mas o All for One, ele queria construir um ódio genuíno dentro do Shigaraki. Ele queria construir um ódio que, tipo... E isso tu não se constrói só falando com o Shigaraki, mano, a rapaziada aí, esses heróis aí é tudo otário, eles não prestam não, tá? Não, eu acho do caralho, e isso é, eu acho que é sintetizado em um dos capítulos que eu gosto bastante, que é quando o Shigaraki encontra o Deku no shopping, que tem aquela página bizarra dele rindo. Que, cara, o All for One, ele bota o Shigaraki pra ver como a sociedade é. Esse capítulo todo é o Shigaraki olhando pra tudo e falando, pô, olha que merda, né, velho? Tem o tal do assassino de heróis, o cara foi preso e tal, e as pessoas estão vendendo máscara dele ali, velho. Que porra é essa? Que bizarra essa rapaziada. E ele tem raiva, ele fala que ele tem raiva dessas pessoas. Tipo, as pessoas estão vivendo feliz, como se nada tivesse acontecido, como se a sociedade fosse tudo legal, quanto tem muita gente passando dificuldade o tempo todo, sabe? É o retrato da sociedade de My Hero Academia, é isso, né? É você ver como tem esse esforço monumental de todas as partes pra mostrar que tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem. A gente vê com a Nagan que a própria comissão fazia isso. A própria comissão criou essa realidade perfeita em que o All Might existe e salva a todos. E gente, o All Might é chamado de símbolo da paz. Paz, você para pra pensar, paz, sabe? Imagina você olhar uma pessoa que passou pelo que essa rapaziada passou, olhar pro All Might e ver, caralho, os caras tão falando que tá tudo em paz, velho. Que doideira. Então eu acho que o Shigaraki, ele entra nisso quando o Horikoshi mostra que, cara, o All for One, ele foi tão esperto que por mais que ele tenha construído esse vilão, que no fim de tudo ele constrói o Shigaraki como vilão, ele expõe o Shigaraki à hipocrisia da sociedade heróica pro próprio Shigaraki ver e ficar revoltado e ficar puto. É por isso que eu sempre falo, gente, o All for One, por mais que ele seja culpado, o Shigaraki, ele tem culpa também. O Shigaraki, ele é capaz de olhar pra sociedade e tecer uma crítica a ela. Ele é, sabe, ele é racional. O Shigaraki, ele é racional. Ele pensa em tudo. Ele fala muita coisa que até faz sentido. Ele fala, caralho, vocês ficaram... Aquele discurso que ele dá na guerra, que ele fala, ah, vocês ficaram por tanto tempo só salvando esse bando de lixo que ele chama as pessoas. E ele fala, ah, e os heróis que também é não sei o quê. E isso tudo que vocês fizeram gerou esse bando de verme. E agora os vermes estão voltando pra pegar vocês, irmão. Tá ligado? Tipo, vocês varreram a poeira pra debaixo do tapete e agora essa poeira tá toda voltando na cara de vocês, velho. É simplesmente isso que a gente é. Ou seja, ele entende, sabe? Ele entende tudo que tá acontecendo. Ele entende o contexto sociológico da parada, mano. Então, por mais que o All for One ele tenha culpa, ele seja muito culpado pelo que acontece com o Shigaraki, ao mesmo tempo eu não consigo deixar de pensar que o Shigaraki também é um produto dessa sociedade, sabe? Assim, se a sociedade fosse legal e o Shigaraki em certo ponto visse que, cara, realmente, tipo, tem coisas ruins, mas também tem essas coisas boas aqui. É lógico que o que o All for One faz, igual você falou, é ele enviesa a visão do Shigaraki, né? Ele acaba... Mas olha que doido. É a mesma coisa que o All Might faz pelo Deku. O All Might enviesa o Deku pra esse lado... pra parte boa, de que é tudo perfeito, de que eu quero ser o maior herói de todos, porque o All Might é símbolo da paz e tal, e eu quero ser ele, porque ele é muito foda, salva todos, e sabe, enquanto a realidade não é isso. É aquele quadro que é um dos... É muito foda ficar sendo hiperbólico assim, né? Ficar falando que é um dos melhores do mangá 30 vezes. Mas, cara, aquele... O que começa tudo isso, o que começa o início do ato final, que é aquele quadro do Deku com aquele olhar totalmente desesperançoso, olhando e falando a mesma frase do primeiro capítulo, em que ele tá... com um olhar, tipo, alegre, falando, ah, que legal, um vilão gigante e tal. E no, nessa hora, ele, por ter vivido tudo isso já, ter vivido toda essa dor que se espalha por todo mundo, e falar que, tipo, ah, lá, o vilão bizarro, um vilão enorme de novo, e ele tá assim, sabe? Ele tá desesperançoso, assim, é muito foda, porque mostra isso, sabe? Mostra que, cara, o Correio, ele está conversando sobre isso, por mais que ele não esteja... quase sempre colocando em palavras. Tem muita coisa que ele não coloca só em palavra, que você tem que também ter essa discussão que a gente tá tendo aqui agora. Eu acho que muitos desses personagens da Liga é muito assim, sabe, mano? Eu acho que numa leitura desatenta, se você lê, tipo assim, numa leitura desatenta e você não presta tanta atenção, não tem outros pontos de vista, você realmente passa por esses personagens e acha que, ah, são personagens shonen, Naruto, com um final que tem um passado triste e por isso eles são maus, tá ligado? Tipo, eles são maus por causa do passado triste, e é isso, sabe? Sendo que não, você vê que tem essa... é muito mais cinza do que parece, sabe? E é por isso que toda vez que chega nesses momentos em que parece que esses personagens da Liga, eles estão chegando nas conclusões deles, a gente fica desse jeito. Porque é isso, né? Bate na nossa cara que realmente a história tá chegando no final também.
E eu acho que, só completando tudo isso, que eu acho que é exatamente o que a gente tá falando, a gente falou da toga, né? A toga nesse capítulo é o exemplo disso que o Mauri falou tanto, né? De a gente tá concluindo os vilões da Liga, né? Mas eu acho super legal como o Horikoshi, ele não força nenhum lado, né? No sentido de que, assim, como a gente falou, a toga tá chegando nesse ponto de vilã completa... porque ela desistiu da Uraraka e do Deku, que são as pessoas de quem ela tinha algum interesse. Mas, ao mesmo tempo, a Uraraka e o Deku são dois adolescentes que cresceram nessa sociedade sem serem maldosos, na verdade. Eles não são propositalmente maldosos, né, com pessoas. Só que eles cresceram com isso e eles não sabem lidar com a toga. Não é uma questão que eles não querem lidar com a toga. Eles querem que a toga seja presa e nunca mais faça nada. Naquela luta anterior que tem entre a toga e a Uraraka fala, tipo, de forma, assim, normal... que ela fala assim, o que você tá fazendo machuca as pessoas e por isso você precisa parar, tipo, é uma frase de uma pessoa inocente, sabe, de uma pessoa que não tem, sim, você não tá, não tá errada, mas o que ela não entende é que a Toga não tá fazendo isso pra machucar pessoas, o que ela faz, né, acho que é esse que é o ponto, então é muito, eu acho muito incrível como o Horikoshi ele consegue fazer isso, ele cria esse ponto em que os heróis têm culpa, né, a sociedade dos heróis tem culpa, mas ao mesmo tempo ele não tá culpando, por exemplo, um Deku ou uma Uraraka, porque eles são adolescentes que foram criados nisso, assim como o Shigaraki foi criado nisso pro lado negativo, o Deku foi criado nisso pro lado positivo e ele não sabe lidar com isso, né? E ele tem que aprender a fazer isso no futuro, né?
É, perfeito. Eu não esperava, é o que a gente fala desde, e é muito foda isso, porque você vê como a nossa visão vai mudando, né? Tipo, eu não esperava que todos os personagens da Liga fossem ter esse final trágico, não, sabe? É, eu não achava que, tipo, nossa, eu sempre falei que eu achava que a Toga e o Spin eram os que tinham mais chance de saírem legal, sabe? Tipo, saírem, sei lá, presos e irem para uma reabilitação. Mas, cara, eu tô total nessa vibe também. Eu concordo que do jeito que tá indo, realmente tem um ponto que eu acho que não, tá, não vai ter volta mais. Eles compraram isso, sabe? E é o que eu acho que é o Hawks que fala, cara, quando um dos dois lados não desiste, é isso que acontece, sabe? Infelizmente.
E é muito triste, né? A gente acompanha boa parte da Liga desde, tipo, a gente vê o Twice desde que ele tem 16 anos, a gente vê o Shigaraki desde que ele é pequenininho, a gente vê a Toga desde que é pequenininho, o Dabi desde que é pequenininho. É muito triste. A gente vê a Toga pequenininha, o Toya pequenininho, o Shigaraki pequenininho. E é triste ver que, putz, pode ser que não tenha volta mesmo pra essa rapaziada. E, que nem eu falei, vai ser um dos momentos pra mim, e eu digo abertamente que se eu pudesse fazer alguma coisa, eu estaria com uma faixa escrito Vai, Vai, Liga dos Vilões. Quando tiver o final desses personagens, eu vou ficar muito triste. Vou ficar muito, 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 muito triste. Eu amo todos eles. Amo muito a Liga.
É, vai ser foda.
É que eu acho que isso faz justiça ao Twice, sabe, mano? Tipo, se você para pra pensar assim, personagens como Dabi, Toga, se você colocar numa escala, o Twice, ele era muito, putz, ele era o que menos merecia a morte, assim, sabe? Não que algum deles merece a morte ou que alguém mereça a morte, mas, putz, o Dabi é mostrado no, na história queimando pessoas indiscriminadamente, sabe? Ele tem um nível de crueldade ali que, tipo, putz, o Twice nunca mostrou isso na nossa... pra gente, né, velho? Ele nunca mostrou esse nível de crueldade que o Dabi tem. E tal.
É que o foco do Twice acaba sendo a Liga, né? Tipo, fazer com que eles... É o foco dele, querendo ou não, o que mais importa, sabe? Então o Horikoshi é fenomenal colocando ele nesse...
Ele luta com o Hawks chorando, pô.
Ele cria clones da Liga pra provar um ponto pro Hawks, que são destruídos no mesmo segundo, mas ele cria, sabe? Olha esse personagem, velho.
Ai, que saudades dele. Eu entendo 100% da Toga. Eu faria a mesma coisa que ela.
É isso, mano. O Marcos tá convertido.
Eu tenho um lado claro nessa história.
Ah, e tem um detalhe legal ali que tem essa fumacinha saindo de onde a Toga guarda os sangues, e eu imagino que deve ser porque sangue deve ser guardado em baixa temperatura, né? Aí deve deixar frio ali. Então.
Caralho, Gold, que isso?
Interessante, caralho.
Esse eu não tinha pego também, bravo. Então, seguindo, a questão é que é colocado pra gente aqui que o detalhe da ilha, ela entende, e isso é legal de ver, né, que ela entende o papel dela, ela sabe que os heróis também entendem o papel dela e daí vira essa guerra de quem que vai falhar primeiro, né, e daí ela faz, daí ela tem esse momento que é importante pra Liga em si, né, que ela aposta no Spinner, né, ela confia de que o Spinner vai fazer o que é planejado e só vai. Então quando ela vai... Né, daí tem toda a luta que ela vai beber o sangue. Ela decide que vai transformar no Jin. A Tsuyu instantaneamente pega, destrói o frasco. É muito, muito legal de ver isso. Mas até isso ela já tinha previsto. Sabendo que a Tsuyu ia ter essa reação. Também depois que ela... Do começo lá, acho que ela rouba o frasco até, né? Então tem que ficar esperto mesmo.
A cara do Alphorn é um negócio desse, inclusive. Nossa, a cara dele.
Realmente parece que essa droga que atrai o vilão, que atrai o Nomu, ficou na língua dela, né? Por isso que ele ataca.
É, tem ali, mostra ali. Instantaneamente ela é atacada.
É toda estratégia, sabe? Muito foda de se ver assim.
O mais absurdo, a gente vai chegar nisso depois, é que eles têm essas ferramentas que o All4One minuciosamente colocou ali, sabendo que essas coisas iam acontecer. É tipo, é isso. Não tem nem o que fazer, mano. O cara transcende, o cérebro dele gigantesco. Tecnicamente, o All4One também tem que confiar que tudo isso ia acontecer desse jeito, né? Que eles iam ter esses desenvolvimentos. É muito, muito louco, mano. Mas é, daí tem o ataque, a Tsuyu, ela protege essa daqui. E bom, eles entendem a emergência instantaneamente, né? Um segundo de hesitação, como diz o Chaco. E tem sido meio que a história do... É outra coisa que é importante na... Em toda essa situação, hesitar por um segundo pode ser.
Eu entendi que isso aí é a Toga pensando. Que, tipo, ela tá falando que é o Chaco hesitou por... Ela precisava de um segundo.
É porque ela tá... Ela que tá falando tudo, né? Eu tô viajando mesmo, mano. É só porque dá uma ênfase tão grande nela. Mas é verdade, é porque ela tá hesitando. É verdade.
Eu achei que o Horikoshi foi muito inteligente na forma como... Ele quis passar pra gente o planejamento certinho da Toga pra gente perceber o quão ela chegou nesse nível de vilã mesmo, sabe? Porque realmente é muito minucioso o que ela faz, sabe? Já transformar a Tsuyu, já pensando que a Ochako hesitaria pra conseguir fazer o que era o objetivo no final de tudo, né? E de Trivela ganhar um portal ali, que no final das contas é por conta do Spinner, sabe? Então, putz.
Mano, isso faz sentido, porque dado esse comportamento, tipo, o jeito que a Toga chega nisso, né? Tipo, quando tá, agora que tá acontecendo faz sentido de ver, porque ela é... Tipo, ela tem esse nível de obsessão que ela cria neles, e isso vem com bastante observação, né? Ela provavelmente, tipo, presta bastante atenção nesses detalhes. Então, ela conseguir ver e pensar nessas táticas por causa disso faz total sentido. Então, ela repara a hesitação instantaneamente e daí a gente vê o que acontece. A hostilidade gerou um milagre, mano.
Na narração desse capítulo é outra parada.
É muito boa.
E esse milagre... É exatamente quando ela vira o Twice e o portal abrir, né? Tipo, tudo deu certo no fim das contas. Tipo, ela conseguiu.
Ela fez a parte dela e ela vai pra onde ela quer.
Sim, tem aquele capítulo que eu lembro muito bem de uma fala... Acho que foi mais do Marcos que ele trouxe a opinião dele. Da transição da parte da IUA pra parte do hospital lá com o Spinner. Que o All4One faz aquilo, né, de trazer muito da parte dele também, o depósito de confiança que ele tem pra os recursos que ele tem, né? E foi no sentido de realmente eles conseguirem fazer a coisa, e não de que ele ia ter um tipo de controle pra fazer com que o plano ocorresse do jeito que tinha que ocorrer, né? Foi muito por parte de cada membro da Liga também. Então reitera, de forma super bizarra, o que ele falou no capítulo, acho que passado, de eu, acima de qualquer pessoa, confio nos sentimentos das pessoas, sabe? Então você consegue ver, tipo, de analogia que você fica, nossa, que vilão, sabe? Que, tipo, que cara, sabe? Que tá nesse outro patamar, mano. Nossa.
Esse cara, ele é um desgraçado ao ponto de, assim, a confiança dele não tá só em ter boas ideias e fazer um plano eficiente. A confiança dele tá no fato de que ele sabe que a Liga vai confiar uns nos outros pra fazer o plano dar certo. É isso que é, tipo...
E ele tá na dele sabendo que vai dar certo, velho. É bizarro.
Ele não tem esse sentimento de união, ele com a Liga, mas ele sabe que a Liga tem entre eles e que isso vai ajudar ele, né? Ele é um vilão, muito vilão, assim. Ele usa tudo que ele pode. Todas as armas e ferramentas que ele tem à disposição, ele sabe usar.
Outra coisa que eu ia falar que eu acho legal é que a gente tá vendo eles sendo pegos pelo Kurugiri, e ele vem sempre com uma mensagem diferente pra cada um. Ele, tipo... Não sei, dá essa panca meio Nick Fury, assim, que ele tá indo pra cada um, recrutando de volta. Juntando a Liga.
O Kurogiri aí é antes dele ir pra Yuei, né? Eu acho que é. Eu acho que ele brotou aí, ele deixou a toga, daí ele foi pra Yuei.
E o Mike tá no emaramanhado. De algum jeito foi para lá depois, sim.
Ou não, né? Pelo Mike, talvez seja depois.
Eu sinceramente não sei o que achar sobre.
Não sei o que pensar também.
Porque ele também pode abrir o portal todos ao mesmo tempo, né? E só fica...
Acho que é uma possibilidade.
Mas daí ele fala, ele consegue falar com nos outros portais, eu acho.
Eu acho que ele pode ele mesmo se teleportar, né?
Ah, pode crer.
Mano, de fato, não dá pra saber qual foi a ordem, não. Se ele falou aí com a Toga primeiro e depois foi pra UA, ou se ele foi pra UA e depois foi pra aí, não dá pra saber muito ainda.
Mas é, ela pede pra ele espalhar ela por aí. Então dá pra assumir que deve ter Twice pra todo lado.
É, tipo, na próxima página você vê que ele abre vários portais e os Twice saem entrando ali, tipo.
É, eles estão pulando lá. O Araka ainda tenta segurar com os cordões dela, não consegue. E daí ela tem esse momento aqui que ela dá esse último grito, né? Que é o ponto importante.
Mais foda.
Que nós ainda nem conseguimos conversar sobre amor, ela grita pra ela. Mas tem uma reaçãozinha ali. Eu não sei o que é mais triste ver, é tipo, o cara de Twice ficando assim, se é a situação, é tudo triste, mano. E daí, ou a resposta, né, que ela fala, é bem que eu queria que isso fosse possível, mano.
É, eu já tô totalmente vendido pro lance de que nem eles não têm salvação mesmo, não, sei lá.
Não, vão tudo de Drake e Josh, velho.
Eu acho que essa cena aí é... A gente acabou de falar tudo isso sobre a Uraraka, o Deku não tem agido correto com a Toga, mesmo que não seja de propósito, né? É, e como você falou, Léo, da frase... O Nilson, né, falou da frase seguinte da Tsuyu. Eu acho que é... Talvez isso seja o começo da Uraraka entendendo o que ela tinha que fazer com a Toga, sabe? De que... É um paralelo, assim, que eu... Quando eu tava olhando, eu mandei até pro Mauro, ele também achou legal. Essa frase que a Uraraka fala, né? É, a Toga mesma falou durante a Primeira Guerra. A Toga falou que ela queria conversar sobre amor com a Uraraka. Então... Mas é interessante que talvez a Uraraka comece a entender o que ela tinha que ter feito. Ela talvez tinha que ter conversado com a Toga sobre uma coisa que a Toga gosta. E dado um espaço pra Toga explicar o que ela sentia, que talvez dentro disso ela conseguisse convencer a Toga a não ir pro lado que ela tá indo, né? Talvez seja...
Ah, cara, é complicado pensar assim, tipo...
Não, assim, como eu falei, tô dizendo que a Uraraka vai concluir, né? Não que sei que se ela fizesse isso tava tudo bem, né? Não dessa forma, né?
Não, eu digo assim, é difícil você conseguir ter essa conversa sem antes parar eles. Tipo, o ponto da liga é que eles são essa quase uma força da natureza. Que, cara, você não consegue conversar com eles. Tipo, essa hora aí que você falou que a Ochako fala isso, a Toga tava tentando esfaquear ela, velho. Tipo, e a Toga tava tentando esfaquear ela e tinha feito a Ochako de boba chamando ela. O Ochako tava salvando as pessoas. Aí ela fala, ah, meu marido tá não sei aonde, me ajuda. E aí o Ochako vai... E o Thiago fica com raiva, porque se você para pra pensar, aquela senhora que a Toga se transformou, ela tem realmente que ter pegado o sangue dela, velho. Em qual momento a Toga pegou o sangue daquela senhora lá? Será que ela matou a pessoa pra pegar o sangue? Será que ela não... ou só feriu pra pegar o suficiente pra enganar o Thiago? Ou ela matou a pessoa, sabe? É foda você na hora tentar pensar em compreender assim, sabe? Tem os personagens da Liga têm um fator psicológico deles também muito, sabe? Pelas coisas que eles passaram, não tem como ter um psicológico legal pra, tipo, você vir. Então, vamos sentar aqui e deixa eu te contar. Você deve me entender, porque a minha individualidade que afeta o meu... Tipo, não tem como, sabe? É muito difícil.
Sim. Até eles não devem entender isso 100%, né? O que acontece com eles. Sim.
Eu acho que esse ponto que culmina é tão, assim, incrível, assim, pra mim, no quesito da leitura, justamente pelo motivo, tipo, dessa fala representar mais pra Ochako e da postura da Toga representar pra ela, sabe? Os pontos que as duas chegaram. Então, eu vejo muito mais esse sentido mesmo, da parte trágica indo pra Toga no sentido, né, dela... Entender o papel que ela tem agora, então por mais que ela olhe com a sensação de surpresa pra falar do Ochako, ela não vai mudar ali, passar 5 minutos pensando e vamos refletir sobre, não. E ao mesmo tempo o Ochako também se encontra a chegar nesse ponto de sei lá, que até se relaciona um pouco com as coisas da própria personagem pessoalmente, sabe, sem ser Toga também. Então acho que chegou um ponto que dá pra o Horikoshi brincar de um jeito, brincar assim, no sentido, né, responsável da palavra, de um jeito muito da hora, assim, ainda mais pra Tsuyu ter essa reação. Que é uma coisa que foi vindo trabalhado isso da repressão que ela tinha pra com esse tipo de assunto desde a época da licença provisória. E eu acho que trazer isso de uma forma que ela pode aplicar pra, né, tentar salvar uma pessoa com uma Toga só eleva mais ainda ela como heroína e também traz de novo esse ponto que eu acho que é interessante, sabe? Se realmente ela tem que reprimir até o final da vida de heroína e se isso é um ponto que o Horikoshi quer passar que não faz parte também, sabe? Então trouxe mais essa sensação pra mim de como cada personagem... chegou num papel individual nisso. E vai ser difícil realmente elas conseguirem ter essa conversa, né? Que pelos pontos que eles falaram, é uma coisa muito possível de se acontecer.
Mano, mas eu quero entender qual que é o gancho aqui, né, pra ela falar. Porque a impressão que dá é isso, né, é dar isso do que a Uraraka quer fazer, né, ou do que a conclusão, talvez, que ela chegou. Mas por que trazer todo esse momento no final pra...
Ela tá provocando a Toga, é uma provocação simples, não...
Não, acho que é uma provocação, não. Eu acho que é uma compreensão, de fato. Eu acho que é tipo, cara, a gente ainda nem conseguiu falar. Tipo, eu quero te entender agora, sabe? Tipo, naquela hora, não... porque a gente tem que lembrar que a Toga, ela não tá nem aí pro Ochako mais. Ela fala isso no capítulo que ela puxa o Deku. Ela fala que da Ochako ela já resolveu, ela já recebeu a resposta dela. E aí ela puxa o Deku porque era a última pessoa que ela queria ouvir sobre isso, tipo, sobre o que o Deku pensava. E aí o Deku também não dá uma resposta que ela, que sabe, que compreenda ela. E aí o Ochako acho que percebeu isso depois daquilo, sabe? E é por isso que quando ela tá falando lá no... Ela tá falando com o Civi sobre o Deku, ela fala que ela lembra da Toga naquele momento, né? Ela lembra da Toga chorando naquele momento. E aí eu acho que é isso, ela vem com a cabeça aqui... De tipo, cara, eu tenho que tentar chegar nessa pessoa, sabe? Eu tenho que tentar compreender ela, entender ela. E aí eu acho que ela fala isso meio que mostrando que, velho, eu tô disposto a conversar, eu tô disposto a tentar te entender, tipo. Só que você tem que parar com essa loucura que você tá fazendo, calma aí, sabe?
Mas é que a impressão que me dá é que, porque a Toga acha que não vai rolar porque ela se fechou, a gente vê pela reação dela, a Uraraka vai ter que abrir com alguma coisa.
Eu acho que não abre, esse é o ponto de que a gente tá falando, sabe? De, tipo, esses personagens da Liga talvez não terem mais volta. Tipo, o Hawks tenta conversar com o Twice, mano. Ele literalmente tenta, ele fala com o Twice um tanto de coisa e fala, velho, eu me apeguei a você, você é uma pessoa boa, você pode ter uma segunda chance. Eu acho, inclusive, que se o Hawks tivesse visto que o Twice era bom, vilão e tal, e não fosse uma pessoa boa, o Twice não teria. Ele não teria nem dado uma chance pro Twice, mano, se pá. Pelo jeito que a segurança pública negociava, que era tipo, a Nagan matava as pessoas, tipo. Pra prevenir que as coisas acontecessem, eu acho que se o... É porque é o Hawks também, né? O Hawks, ele é mais empático, assim. Essa é a diferença do Hawks pra Nagan. Mas, putz, ele tenta conversar. Eu acho que a Ochako, ela vai tentar aqui. Não dá pra saber se vai ter efeito ou não. Talvez ela consiga, mas eu acho que, cara, essa narração aí falando que transformar a Toga numa vilã, isso dela falar que, eu queria que isso fosse possível, é muito o Horikoshi mostrando pra gente que, cara, talvez não dá, sabe? Tipo, talvez não dê mais.
Eu acho já muito legal quando o vilão tem esse impacto, assim, no herói, que é uma coisa que a Polly falou no chat, que eu ia até tentar trazer isso aqui, só que não tá conseguindo achar uma forma boa de... Mas ela fala assim, é que esse negócio de reprimir sentimentos, a Toga fala pra Uraraka que ela fazia a mesma coisa antes. Então eu acho interessante pra Ochako a forma como o vilão fez ela chegar a um ponto de realmente ter essa percepção. Eu acho que o legal é isso, sabe? Entender que ela tá ali agora nesse momento pra fazer algo pela Toga, mas que chega a um ponto também que não é só o Ochako falar, largar tudo o que ela já tem que fazer pra só focar nisso, entende? Então tem toda a responsabilidade que ela tem que ter também pra com que ela acredita, sabe? E nisso ela não pode vacilar, sabe? Então é muito complicado a gente tentar traçar realmente qual ação que ela tem que tomar ou não. Entra muito no psicológico também dos próprios vilões, como o Mari tava falando. Mas é muito interessante essa discussão, velho. Tipo, me traz muito interesse.
Isso aí que você falou é interessante, que de uma visão narrativa, assim, um vilão, ele é bom, tipo, ele é tido bom quando ele é bem escrito, quando ele chega nesse ponto de mudar o protagonista, o herói. Quando o vilão ele consegue chegar ao ponto de mudar a perspectiva do herói, de fazer com que o herói pense, sabe? E ele é essa barreira moral também, que faz com que o herói se pergunte muita coisa, sabe? É quando ele é bem escrito, velho. É foda isso, né? Você pensar que a Toga, ela realmente fez a Ochako pensar em tudo isso que a gente falou nesse capítulo. É muito doido, velho.
Eu não sei pra onde isso vai. Eu concordo com isso de que acho que eles vão ficar de vilões e não vai ter essa volta, mas eu quero saber qual que vai ser essa última tentativa, porque ele colocou o Chaco lá pra isso, né? A parte do que tá acontecendo, a gente só... Ele tem a volta ali da moça do tempo ali, que vai ser o próximo capítulo... Você acha que vai ser o próximo capítulo? Vocês querem entrar nisso?
Não, acho que dá pra falar antes que a Toga só aparece, né, em Gunga realmente e consegue fazer o Sad Man's Parade.
Como a própria Kinoko bota ali, já não bastava o que já tem, meu amigo.
É, eu não, eu realmente, a parte que eu falo, que eu falei que eu não sei, é pra onde o Horikoshi vai aqui. É um negócio que, por mais que a gente brinque, igual o Caio tenha falado de que, não vai... Ele não vai colocar a Toga aqui porque é impossível e tal. Eu realmente não apostava que ele ia fazer isso, mas tá aqui, né? Ele fez, a Toga conseguiu. E o mais que tá me deixando mais maluco, não foi só aqui. Ela, pelo que dá a entender, o Kurogiri mandou Twices pra tudo que é lugar. Se tinha lugar que tava ganhando, agora já não vai estar mais. Então, assim, não dá pra saber o que é o plano do Horikoshi, velho. Eu não sei.
É, mano, é difícil, é difícil. É muito louco essa cena, porque tem todos os Twice. Ele tem o monstro Dabi em cima. É, tipo, é muito absurdo essas... Ele é um meteoro, velho.
Parece que ele é um negócio à parte, é bizarro, mano.
Esse Dabi pegando fogo e caindo é muito bom, né, cara? Ele é um meteoro, cara.
Mano, que absurdo.
Você falou isso do final, eu acho, tipo, assim, a visão que eu tenho mais agora é só, eu acho muito legal como o Tiaco ainda tá com a Toga, sabe? Como o Horikoshi conseguiu chegar nesse ponto de trazer...
É, essa foi uma surpresa até, na verdade. Quando eu tava lendo, eu fiquei... Nossa, ela jogou... A Tsuju fez a boa, né? Jogou o Chaco lá. Mas daí eu fiquei... Pera aí, ela jogou o Chaco lá? Porque eu falei, ela começa tipo... ela tá ali no meio, mano. Quando eu vi esse quadro.
É, o Horikoshi é muito bom, porque... Ele interliga a Tsuju ter todo esse impulso pra jogar o Chaco também, com isso dos sentimentos. E, nossa, velho, ele é muito pensadinho cada coisa, mano. Impressionado. E é muito bom ela tá aí agora no lugar que ela tem que estar com a Toga, sabe? Eu acho legal ela não ter que ter todo um deslocamento que, sei lá, um Shoto da vida possa acabar querendo ter pra estar no Dabi, sabe? Ela tá aí com a Toga, querendo ou não. Eu acho que isso é importante pra ter essa continuidade. Mas o Horikoshi ainda abre com isso também do Hulk, sabe? O foco dela ser mais ele. Então, não sei. Quero ver. Eu acharia legal se tivesse mais de Hulks e Ochako, assim, sabe? Uma coisa meio unida.
Ah, o Hawks vai ter que fazer as boas, né? Certeza que ele vai salvar a pele da Ochako umas 5 vezes, igual aconteceu com a Jiro, a gente vai ver isso, tem certeza. Daí a prioridade do Hawks provavelmente vai virar lidar com isso. Ele tem um All for One sorrindo, só feliz da vida. E tem o Ochako no meio. E daí tem os grandes, né? Que é o Endeavor olhando pro W, o W olhando pro Endeavor. Que ele botou ainda nessa ordem, ele sabe. A gente tá aqui, nesse momento de caos... Que vai começar a combinar essas coisas, né, de novo.
E eu não faço ideia do que vai acontecer. Não quero nem tentar, velho.
Ai, Deus, eu nem sei mais. É o que o Mauri falou, eu nem sei o que vai acontecer, velho.
Cara, é um quadro que ele constrói. Ele constrói o herói número 1, o herói número 2, o maior vilão de todos os tempos e um dos vilões mais perigosos atualmente, né? Mesmo que ele não seja... histórico, ele é um dos vilões mais perigosos que tem atualmente. E no meio, a Uraraka. Assim, o Correia é completamente maluco. O Correia é completamente maluco de fazer isso aí.
Isso que a gente não viu a Yuei ainda, né? A gente não viu o resultado da Yuei ainda. Se eles vão pegar o Shigaraki, se não vai pegar o Shigaraki, o que vai acontecer?
O que eu acho que é maluco pensar aqui é que, cara, no momento que o... no momento que o Alpha One tinha voltado com o Rewind... Na minha cabeça, aqui já tinha acabado. Já tinha acabado aqui, na hora. É o Endeavor sem braço, ali, totalmente cansado, já tendo usado um Prominence Burn. É o Hulk sem todas as penas dele e cansado e ferido também. A Jiro já foi ferida e tem o Tokoyami ali.
E agora tem Twice aí.
É, eu lembro que a gente ficou mesmo, tipo, putz, GG, mano.
O que a gente viu até agora de quem tá ali é isso. Mas, cara, aí, além do All for One Prime, teve agora o Dabi chegando E aí agora a gente tem um exército de Twices. Mano, é literalmente uma catástrofe, velho. Eles vão varrer todos os heróis dali, velho. Vai ter alguém fazendo muita boa ali, não vai ter jeito, velho. Vai ter um cara que vai... Alguns, né? Vai ter que ter uma rapaziada ali que vai...
A minha ideia foi a Pixie Bob por causa da areia, assim. Que a gente tem a confirmação que ela tá aí. Mas, né? É tipo um ataque, assim. Não sei o que... Pode ser suficiente pra...
Mas ainda assim, ô Nilson, tipo, lidar com Twice é... Putz, não tem jeito. É infinito, não dá.
É complicado por si só, eu entendo, assim.
Mas não sei, vamos ver como o Correio vai lidar. É, meu último comentário é que, cara, eu esse autor não dá, não. Eu acho foda. Tipo, fica, cara, ficou o tempo todo, tipo, o negócio de... Ai, exército de Twices é muito perigoso. Ele ficou tudo de tipo, ai, tenho que parar o Twice e tal. A verdade é que, caralho, é muito foda exércitos de Twice. Tem que botar mesmo. E eu entendo o Correio querer desenhar isso, porque é muito legal. Foda-se.
Não, isso da timeline, quando você falou isso lá no começo, eu passei mal, velho. Tipo, é muito isso, mano.
No final das contas, o W e a Toga continuaram o Sedgman's Parade, velho, que eles tinham falado. É pra vibrar com isso. Eu vibro, sabe? É desesperador, mas é foda, como o Mario falou.
É, muito legal tu ver, tipo, caralho, aconteceu, tá ligado?
E eu acho que a gente brinca, né, tudo esse negócio de falar que não teria Toga, porque na minha cabeça, eu acho que o Mauro também concorda comigo, assim, a gente foi pra solução fácil, né? A gente foi pra solução em que o absurdo, o mais difícil, não ia acontecer. Que o Correio ia dar uma, entre aspas, uma desculpa. Não é desculpa porque ele tava executando muito bem, a Toga tá numa ilha, né, pra você travar o Twice. Mas eu acho que é aquilo, é o Correio, ele tá num ponto que ele tem muita confiança de escrever isso aí. Ele tem confiança de colocar o exército de Twices e fazer os heróis derrotarem esse exército de alguma forma. Sem que a gente fique falando, nossa, forçou a barra, né?
Sim, mano, e isso tudo enquanto ele, tipo, deixou lá que o Bakugou tá semi-morto, a gente não sabe o que vai dar daquilo ainda... Tá, é tipo um hold, assim, pô, esse cara é o personagem mais querido da obra, tá lá morto, a gente não sabe se deu bom ainda, foda-se, daí. E...
Até em coisas mais pequenas, tipo, não passa a sensação que acabou pra Ilha de Okuto também, sabe? Tipo, talvez ele volte daqui um tempo também depois pra esse núcleo específico. Então ele tá dando muita importância pra, tipo, tudo assim, velho, é muito gratificante de ter um autor que...
Ah, eu não sei se ele volta, viu? Eu acho que se ele for voltar vai ser só pra dar um teasezinho ali, porque eu acho que ele usou de forma muito inteligente, sabe? Eu acho que, cara, se ele realmente faz igual, é por isso que eu sempre falo que o Horikoshi, ele procura formas de escrever as coisas em que é diferente uma da outra, sabe? A gente teve todo o lance do Shouji, que foi, cara, a gente teve mudança de núcleo, indo pro hospital, mostrando como o Spinner chegou até o Kurogiri, e aí do nada a gente já tem Twice sendo dropados em Gunga. E aí ele, em vez de, tipo, fazer essa troca de núcleo de novo, ele bota um flashback, um capítulo aqui, sabe? Mostrando o que aconteceu pra resolver isso. Acho que ainda tem chance de mostrar lá no aquário, tipo, pô, a luta do Gangyoka seria legal ver, tipo. Mas talvez não com o foco... tão grande assim, sabe? De, tipo, parar realmente lá no núcleo e ficar 3-4 capítulos igual ficou no lugar do Shoujo, sabe? Mas não sei, do jeito que ele tá solto escrevendo, eu não duvido, não. Mas eu acho que a gente vai ter algumas páginas ainda, sabe?
É muito louco pensar que 3 capítulos atrás era o rolê do Shoujo, né, mano?
Cara, Léo, você falou isso de 3 capítulos atrás tá com o Shoujo, né? Eu fiquei pensando quando você citou que a última vez que a gente viu o Araka Yatsuyu tava na ilha anteriormente, né? 30 capítulos atrás, né? É muito louco pensar que naqueles capítulos o Correio tava fazendo piadinha do Deku querer fazer encontro com o Crepe, cara. Com narração do tipo do Deku, não, o meu encontro ideal é ir no parque com dividir um Crepe. Tipo, você consegue imaginar que a gente tá num lugar em que isso era uma brincadeira, que a gente fez piada aqui, falando assim que a Uraraka tava anotando as ideias, não sei o quê, e agora a gente tá nesse momento, sabe? É muita loucura, cara, é muita loucura.
Nossa, true, era o comecinho do bagulho ainda.
É tipo isso, não vai ter encontro, não vai ter crepe, não vai ter parque de diversão. A Uraraka não vai ter braço pra segurar o crepe, né? Tipo, coitado.
We'll be right back.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado de toda a conversa. Hoje foi bastante. tinha bastante coisa pra tocar. Um momento importante. Faz sentido. Daí, né? Expectativa aí pra ver a próxima. O que vai ser e o que mais vai vir pra gente conversar. Mas espero que vocês tenham se divertido tanto quanto assim. A gente se diverte sempre trazendo papo pra vocês. Então só, antes de encerrar rapidamente, fazer a listinha das redes sociais aqui. De novo, não esqueça de seguir a gente no Twitter, @relatóriosp, na Twitch, twitch.tv/relatórioespacial, só seguir lá, ou entre no nosso Discord também, se quiserem entrar pra comunidade, entrar pelos links que tem, ou na sobre da Twitch, ou no Twitter, só entrar lá e seguir o processo certinho de como entrar no servidor. Lá também vocês podem daí participar das atividades, da gravação e afins. Não esqueça que temos relatório dos animes aos sábados, no Discord exclusivamente, não é nem gravado nem nada, então se quiserem participar da discussão sobre a adaptação que tá sendo de My Hero e de Chainsaw que tá acontecendo agora, só entrar lá. Ou se não tiver acontecendo, você tá escutando isso no futuro, quando tiver tendo anime, você pode ter certeza que tá tendo relatório aos sábados. Não sei que tenha mudado o dia, mas vai estar tendo. Nosso Telegram, se quiserem entrar lá também, o link tá aí na descrição. E por fim, nosso Padrim. Só conferir lá, se quiserem contribuir, ajuda a gente bastante. Tem todos os benefícios que eu já citei lá no começo. E por fim, muito obrigado a quem tá escutando aí ao vivo, pessoal da Twitch, pessoal do chat no Discord. Sempre um prazer estar por aqui. E vocês que estavam aqui comigo, Caio, Marcos, Nilson e Mauri, muito obrigado aí pela conversa. E é isso, pessoal. Vemos vocês no próximo episódio do Relatório Espacial. Até mais.
Parei a gravação, mas deixem isso no final, porque é o tchau, né? Tem que ter. A hostilidade e a resignação me transformaram em um membro do relatório completo. Essa mesma hostilidade gerou um tchau!